Station 5.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso do Par em Par, a última desta temporada, vamos chamar assim, porque eu ainda tenho esperança de que o nosso de Par em Par volte algum dia à antena da Antena Web. Ora, cá estamos para mais uma edição então do nosso programa, esperando que gostem daquilo que nós provamos para vocês. E vamos lá ficar ainda com boas músicas. Hoje, para acabar, é só música portuguesa. Mais antiga, mais recente, não interessa, é só música portuguesa. Por exemplo, Sete Saias, com Não Nos Falem de Amor, mas também vamos ter José Malhoa, Kim Arreiros, vai ser uma festa hoje. Ora, vamos lá abrir com as Sete Saias.
Caímos durante a valsa.
janela. E quando ela chegou, o povo exclamou: cai pimba nela. O foguete rebentou, a banda tocou: cai pimba nela. Vamos todos dançar, não importa o par: cai pimba nela. Esta nova moda, esta minha dança: cai pimba nela. Cheguei à posição, disse logo o sacristão: não te rales com isso. Pois perder ou ganhar, o importante foi lá estar. Aprendeste com isso. Mas logo fizemos furor, porque eu e meu amor inventámos na hora. Parecia uma novela, porque ela caiu e eu pimba nela. E quando ela chegou, o povo exclamou: cai pimba nela. Foguete rebentou, a banda tocou: cai pimba nela. Vamos todos dançar, não importa o par: cai pimba nela. Esta nova moda, esta minha dança: cai pimba nela. Caipimba nela. Foguete rebentou, a banda tocou: caipimba nela. Vamos todos dançar, não importa o par: caipimba nela. Esta nova moda, esta minha dança: caipimba nela. E quando ela chegou, o povo exclamou:
todos os programas, onde e quando quiser. Antena Web, nós estamos aqui.
Sei que é pecado ter este caso, por isso é melhor não ir mais além. Estragar a minha vida e ao mesmo tempo a vida de mais alguém. Por um amor onde não há saída, pois o outro amor já tem. Ajuda de ti. posso roubar a felicidade de ninguém. Não posso continuar esta aventura que tu quiseste, eu também. Sei que é pecado ter este caso, por isso é melhor não ir mais além. Estragar a minha vida e ao mesmo tempo a vida de mais alguém. Não quero nunca mais que o meu sorriso seja o pranto de outro alguém. Peço que ajuda, que meu Deus, tua ajuda. Tenho que esquecer esse amor. Peço-te força, meu Deus, dá-me força para me afastar desse amor. É uma loucura, eu sei que é loucura, mas tenho um desejo sem fim. Por isso peço, meu Deus, eu te peço ajuda de ti.
As asas do sonho, tens todo o futuro para saborear. Solta-te, liberta-te. Não há nada melhor depois de um pesadelo poder acordar. Acordar, acordar. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade. Coração que ama não tem idade, por isso vem, sabe bem, formiga é o que a gente tem a fluir. Faz sentir um calor no corpo a subir. E esta noite vou beijar, vou dançar, até me cansar. Vai ser a rainha. Põe um salto alto e um sorriso. É desse teu jeito que eu preciso. Por isso vem, sabe bem, formigueiro que a gente tem a fluir. Faz sentir um calor no corpo a subir. Esta noite vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Aquelas fotos que tu tiras em figuras muito giras e partilhas as maravilhas, porque afinal és como eu e o limite é mesmo o céu. Fazer o quê? Vou beijar, vou dançar, até me cansar. Toda a noite vou beijar, vou dançar, até me cansar.
Ou 30 ou 40, esta edição do nosso De Par em Par é a última. Vamos lá, eu gostava muito de continuar com o De Par em Par, mas não vou ter mesmo condições para que tal aconteça. Para que os ouvintes percebam, a Antena Web tem uma grande comunidade de colaboradores que estão noutros países, designadamente o México, por exemplo. O México, ou a Argentina, o El Salvador, enfim. São países que têm horários muito diferentes, mas pessoas, companheiros, que também requerem a minha presença. Nestes termos, vejo-me sempre impossibilitado de terminar o meu horário de trabalho de forma segura antes das 4 da manhã. Ora, é difícil estar aqui todos os dias às 11 da manhã, levando até vocês o De Par em Par. Por isso mesmo, o De Par em Par vai ficar suspenso, mas já estamos a tratar de o recolocar no ar e talvez até mais depressa do que aquilo que eu ontem pensava. Ontem tinha pensado que em julho ele deveria ir ao ar novamente, talvez até seja um pouco mais cedo, mas sem certezas. Todavia, já estamos a movimentar-nos para levar ao ar este espaço radiofónico. O De Par em Par vai então ficar por aqui, mas atenção, porque a partir de amanhã o Prata da Casa também muda de formato. Ele continua a ser ao vivo, só que em vez de ser das 18 às 20, passa a ser das 15 às 19. Ou seja, vai englobar parte daquilo que era o De Par em Par, parte daquilo que era a sua ideia original do Prata da Casa. Ou seja, vai incluir pequenos boletins informativos sobre a Covid-19, o que até é mais confortável, porque às vezes nós aqui estamos aqui às voltas porque a DGS ainda não divulgou os dados de Portugal. Hoje, infelizmente, já temos dados, não da DGS, mas temos dados do mundo e que são muito tristes. Seja como for, aqui o importante para já é que nós consigamos levar a melhor programação ao nosso auditório. E claro, vamos também tentar trazer aqui algo de diferente, algo ainda mais inovador. Vai com o tempo, mas nós cá estamos e a ideia é fazer companhia, já sabem, então, todos os dias de segunda a sexta-feira. Ouvintes, o de par em par surgiu num contexto estranho, surgiu num contexto em que toda a gente ficou em casa. A nossa ideia foi animar as pessoas. Fico muito feliz em ver que a vida vai voltando ao normal, que as pessoas começam a voltar ao trabalho, seja, nem que seja um trabalho diferente. Por exemplo, há quem faça rendas, por exemplo, para vender. Não pode vender agora, mas sabe que tem talento, sabe que tem mérito e vai, depois vai vendendo até pela internet, fazendo já reservas, ou até entregando, por exemplo, via correio, ou até em alguns casos, um comércio um bocadinho mais local, vai conseguindo entregar até presencialmente, ainda com as suas devidas, com os seus devidos cuidados, mas vai conseguindo. E quem diz rendas, diz carteiras, diz pulseiras, diz outro tipo de coisas que possam ser. Há pessoas mais arrojadas que trabalham, por exemplo, com madeira e vão fazendo as suas coisinhas em casa. Quando antes faziam a carpintaria no estúdio de carpintaria, não é? Foram conseguindo comprar as suas coisinhas e investir no seu próprio negócio para poder sobreviver. E lá vão conseguindo. Artistas que vão lançando músicas, que foram trazendo material para o estúdio. Ou então, por exemplo, eu daqui vou pedir ao Manel que grave com uma bateria que vai lá ao estúdio, depois do Manel vai lá não sei quem gravar também ao estúdio outra pessoa, ou seja, um estúdio que funciona um bocadinho por mais tempo, mas os artistas gravam muitas vezes em separado, mas enfim, vai-se construindo a melodia, em alguns casos até é mais fácil porque os sintetizadores até existem em casa ou são possíveis de transportar para casa, dá para fazer muita coisa. Nós aqui temos um exemplo muito engraçado, o Rui Bandeira, que quando nós fizemos 7 anos esteve a cantar uma música ao piano. Aliás, há até um vídeo muito engraçado do próprio Bernardo Silva, que é o jogador do Manchester City, que também está a aprender a tocar piano. Ou seja, as pessoas vão mudando as suas vidas. O Bernardo Silva até falou do amor ao Benfica, que gostava de voltar. Foi algo muito estranho. Estamos a viver uma época muito estranha, mas ainda assim é uma época que nos leva a ter em conta tudo o de melhor que a vida tem. Ora, foi neste contexto que surgiu o de par em par. O de par em par que até o dia 17 de março não havia. Ele foi anunciado no dia 13 de março, sexta-feira, há sensivelmente um mês, pouco mais, há um mês e dois dias. Ora, estamos numa situação em que fica difícil manter este ritmo. Neste contexto, vamos terminar o de par em par no dia de hoje, à 1 da tarde, mas a ideia é que, já que ele retomou, e sendo um programa tão simbólico no grupo Antena Web, que ele possa regressar, cá está, por exemplo, com outro elemento daqui da Antena Web, e que se possa juntar a voz gravado ou ao vivo, enfim, tudo o que seja possível para que participe também no nosso programa e que, obviamente, já que ele cá está, a ver se é possível mantê-lo, não é? Por agora não, mas algum dia será, em algum momento será possível. Ouvintes, era isto que eu tinha para vos dizer de tão importante. São 11 horas e 35 minutos. Vamos dar seguimento ao nosso programa, seguimento ao nosso de par em par. Já vos disse, hoje essa música é portuguesa, por isso vamos lá continuar com boa música, porque sim, é música portuguesa, mas é boa música. Aliás, muito bom, eu até diria, excelente música. Vamos aqui recordar um grande hit da música portuguesa. E agora que os chefes de cozinha não tanto na moda, Mas ele era um visionário. Ele era um visionário. O mestre da culinária. A música do Kim Barreiros, vamos lá ouvi-lo.
Sou solteiro e bom rapaz, vivo num apartamento. Ainda sou muito novo para pensar em casamento. Convido minhas amigas para comer e para dançar, mas demoro muito tempo a preparar o jantar. Eu sou o mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa. Eu sou o mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa. Sei que sou bom cozinheiro, aprendi com a Isabelinha, mas confesso que me faltam utensílios de cozinha. Todas me dizem o mesmo, que jantar delicioso. Quem tem fome desespera, pois sou muito vagaroso. Eu sou o mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa. Eu sou o mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa.
Kim Barreiros, o mestre da culinária. Ah, pois é, pois é, pois é. Vocês desculpem, há coisas aqui que nos dominam. Este tema já é um tema muito antigo, não tem a mesma equalização dos dias de hoje. Eu não estava à espera desta. Mas, bom, a gente aprende, não é? Vamos lá então dar seguimento à nossa emissão, ao nosso... De par em par, sempre no propósito de vos trazer, como já sabem, grandes músicas. Ora, vamos continuar com música portuguesa. Alguma bem bonita. Aliás, há músicas que são belíssimas. Uma delas, para mim, chama-se Companheira. E a companheira é do nosso queridíssimo e infelizmente recentemente falecido Pedro Barroso. chama-se, como disse a música, chama-se Companheira. Vai ser sempre uma companhia ter Pedro Barroso nas nossas vidas, pelo legado que deixou. Por agora vamos matar saudades desta belíssima voz. Depois, Belle Viana. É tempo.
Deixa pousar minha boca em tua fronte. Toquei-te a pé, como se fosses harpa. Escorreguei em teu ventre como vento. E atravessei-te a mim, como se fosse farpa. Deixei crescer uma vontade de vagar. Deixei crescer no peito infinito. Morri da morte lenta do desejo. E em cada beijo abafei um grito. Quando desfalo o livro velho da memória, sinto que o tempo história. E foi bonito ter dito companheira. Quando me olhavas devagar com esse jeito, eu descobri tanta coisa que não via. Havia em ti uma forma grande de incerteza, que conseguias converter em alegria. Havia em ti um mar salgado de beleza, que me faz sentir saudades em cada dia. Quando desfalo o livro velho da memória, sinto que o tempo passado à tua beira é um espaço bom que há na minha história. E foi bonito ter dito companheira.
estação Antena Web.
ouvintes, estamos quase no boletim informativo. Ainda há tempo para mais uma música nesta edição. Vamos agora ficar com um tema que vem de França. E vocês pensam, não era só música portuguesa? Sempre Mais. Esta música esteve nomeada para o ZAMA 2016. Isso, para o ZAMA 2016. Não ficou nos primeiros lugares, é verdade, mas eu gostei muito desta música, por isso vou trazer aqui aos nossos ouvintes nesta edição do nosso de Par em Par. Ai, que daqui a pouco vem notícias tão tristes. E não estou a brincar, estão a ver mesmo notícias tristes. Ora bem, vamos lá então. Sempre Mais, música de Laura Mendes.
Yeah!
Olá, ouvintes. Já cá estamos então para dar nota dos últimos acontecimentos. Vamos nesta edição falar sobre muitas coisas. Eu sei que o número de casos até pode já não ter aumentado assim tanto, mas às 10h20 o número de casos no mundo era de 16.059. Às 10h20 da manhã. Por acaso não aumentou muito, não. Não, aumentou até muito pouco. 16.132. Mas... isto é porque faltam imensos dados, obviamente, no dia em que já passamos, não sei se já se deram conta disso, mas já passamos do quê? Dos 2 milhões de casos. 2.014.032. 16.182 hoje, portanto, foi hoje que passamos. A qualquer momento podem chegar os dados de Portugal, mas vamos começar pela Espanha. A Espanha hoje registou... Aliás, até vamos começar por ontem. Para que os ouvintes percebam. Ontem a Espanha registou 3.961 casos, 499 mortes. Ora, 3.961, 499. Havia 67.504 recuperados. Isto divide-se em 3 boletins diferentes. Ou 3 ou 2, não sei. Mas hoje já vão. O primeiro boletim já aponta para 3.527 casos, 324 mortes. Bom, vai lá, também já aponta para quase 3.000 recuperados. E agora sim, a maior parte dos casos já está encerrado. Em Espanha, a maior parte dos casos já está fechado. Se juntarmos a taxa de mortalidade com a taxa de recuperabilidade, a TRC já é superior a 50%. Não muito, mas já é qualquer coisa. Vamos começar por aqui, precisamente. Vamos então... Ires dar um bocadinho, Adriana? Ok. Vamos então começar aqui pela... Espanha, que tem no total 18.579 mortes. Em 177.633 casos. Taxa de mortalidade 10.46%. Mantém a taxa de ontem. Recuperaram 70.853 pessoas. Em 177.633 casos. Portanto, 39.89. Ora, 39.89 mais 10.46 dá 50.35. Portanto, é uma margem um bocadinho superior. É 50.35 para 49.65. Mas já é qualquer coisa. Vamos agora olhar para a Bélgica. A Bélgica reduziu a sua taxa de mortalidade de 13.35 para 13.22. Tudo porque o número de casos disparou e aumentou 4 vezes sensivelmente o número... Ou seja, como é que eu posso dizer isto? Ma- mais até. Pois, bem mais. Porque se o número de casos quadriplicasse em relação a ontem, ora, 530 vezes 4, só teríamos 2.120. Mas não, tivemos 2.454 casos hoje. É por isto que o número de mortes, de taxa de mortalidade, aliás, diminuiu. O número de mortes situa-se nos de hoje, foi de 234. Por outras palavras, a taxa de mortalidade baixou para 13.22 porque há muitos mais casos. Tal como também reduziu a taxa de recuperabilidade. Hoje há 7.107 recuperados. Sabem quantos é que haviam ontem? 6.868. Por outras palavras, há praticamente 300. Ora, 7.107 menos 6.868, que é os de ontem. Há 239 recuperados. Por outras palavras, morreu mais gente do que aquela que recuperou. Literalmente. Recuperaram 239, morreram 284. Ainda é um número de cerca de 55, não é, de diferença, penso. 45. Ontem havia 1.223 pessoas em estado grave na Bélgica. 1.223. Hoje, o décimo país mais infectado pelo Covid-19 tem até uma ligeira redução, mas também aconteceu tantos casos novos. No entanto, há várias pessoas que morreram, portanto, há menos 19 casos em estado grave. Um país que tem 128.132 testes. Portugal, por exemplo, já realizou 191.680, sem os dados de hoje. Portanto, estamos aqui para ver. Vamos então a outro país. Vamos aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um caso sério. Ontem... Ontem, os Estados Unidos registaram 2.407 mortes. Foi o dia mais mortífero de Covid-19 nos Estados Unidos. Mesmo com 26.945 casos, para os ouvintes terem a ideia, mesmo com 26.945 casos, a taxa de mortalidade ontem foi de 8.93%. Ontem. Não é a taxa global, é a taxa de ontem. Porque cá está, porque morreram 2.407 pessoas. Os Estados Unidos têm 13.473 pessoas em estado grave nos cuidados intensivos. Nós sabíamos que isto ia acontecer. Há 26.047 mortes. Há 38.820 recuperados. A diferença para os recuperados é cada vez menor. Ou seja, que de um modo geral se recuperam menos pessoas do que aquelas que morrem. Vamos olhar, por exemplo, que é um dado estranho, porque não é isto que costuma acontecer nos países. O que costuma acontecer é que, apesar da taxa de mortalidade ser alta, a de recuperabilidade é sempre maior. E isto também começou a acontecer nos Estados Unidos. Só que não tem sido assim, em termos percentuais, obviamente. Vamos olhar aqui para os números de ontem, não é? Então, fixem. Eu fixo por vocês. 26.047, 38.820. Vamos olhar para hoje. E vamos olhar para hoje para... Eu acho que... Ah, já cá tenho aqui os dados de hoje, sim. Não são muitos, mas já são alguns dados. Vamos só aqui atualizar, sim. Ora, hoje já morreram 17 pessoas. Quantas é que recuperaram? Para já, nenhuma. É só uma pequena amostra. Vamos... No total, a taxa de mortalidade nos Estados Unidos... Para já, 26.064 mortes... Em 614.246. Eu até já me perdi no número. Como é que é? 614 e... 246. Ora, taxa de mortalidade é de 4,24% e ela vai disparar. Taxa de recuperabilidade, 38.820 casos. É 6,31%. Eu acho que ela está a diminuir, a taxa de recuperabilidade. Agora reparem, de 6,31 para 4,24, a taxa já é. A diferença já é pouco superior a 2%. Atenção que há alguns países em que isto aconteceu. A Indonésia, por exemplo, começou por ter mais casos recuperados do que casos em estado grave. Do casos que resultaram em morte, mas depois aconteceu outra coisa. E neste momento a tendência inverteu-se. Em Portugal, infelizmente, nunca se inverteu a tendência. Houve sempre mais mortos do que recuperados. Sempre, o que é muito triste, mas enfim. Agora, vamos aqui olhar para um outro país. Diz... Adriana. Ah, aí uma pergunta tua. Adriana pergunta qual é que vai ser o impacto da retirada da ajuda dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde. Mas já se confirmou essa retirada? Ok, isto é uma notícia tudo de última hora, pelos vistos. Porque é o que chega aqui à Antena Web neste momento, e já vamos aqui verificar. Ok, é uma decisão que de facto se confirma e é uma notícia que acabamos aqui de confirmar. Os Estados Unidos retiram, ou seja, o maior financiador para a Organização Mundial de Saúde cessa temporariamente, ainda que de maneira indefinida, por tempo indeterminado, a sua ajuda à Organização Mundial de Saúde. A primeira resposta da Organização Mundial de Saúde é de deixar de financiar também os Estados Unidos da América. No total, sim. Ou seja, há mais 32 mortes em Portugal, dados que acabam de chegar aqui à Antena Web, e... Bom, isto é uma explosão de casos... Não. É... Diz a Adriana, 18.091, não é? portanto, 18.091, ora, se ontem havia 17.448, há, portanto, 643 casos, 32 mortes. Vamos olhar então aqui para Portugal. Taxa de mortalidade 3.31%. É, penso que o quinto dia consecutivo, ou sexto dia consecutivo, Portugal tem mais de 30 mortes por dia. 34, 35, 31, 32, 32, portanto também perderam a vida 32 pessoas. Há 3 dias foram 34. Portanto, há 2 dias, peço desculpa. Temos aqui uma taxa de mortalidade a estabilizar mais ou menos. Portanto, vamos dizer que de ontem para hoje a taxa de mortalidade teria diminuído. Porque ontem é 32 mortes sobre 500 e qualquer coisa casos, não me recordo agora exatamente, mas não interessa. Não foi 515, já foi um aumento superior a isso, mas enfim. 34 em 514, depois 32 em 500 e qualquer coisa, que foi superior, acho que foi 543. Hoje 613, não é? Ora, 18.091. 643, ou seja, hoje 643 casos, na mesma 32 mortes, face a ontem a taxa reduziu, mas como esta taxa de mortalidade em Portugal de hoje, especificamente de hoje, é de 4.98%, ela terá aumentado, ela aumentou, bom, tecnicamente para, vamos lá ver, para, por exemplo, para a Direção-Geral de Saúde, a taxa de mortalidade penso que é a mesma. Porquê? Porque a Direção-Geral de Saúde arredonda e diz apenas um número, ou seja, 3.3. Ora, nós aqui dizemos 2. 3.25 passou para 3.31. Mas para a DGS é na mesma 3.3. Portanto, aquilo que nós vamos ouvir é 3.3. Só que ontem arredondaram para cima. 0.05, hoje arredonda para baixo, 0.01. Continua a ser, ou seja, que é um aumento aqui de 0.06%, mas é um aumento e há que ter também isto em conta. Agora, vamos... Então é um aumento. É um aumento. 383 recuperados... Diz a Adriana. E eu acredito, obviamente. Ah, é, um aumento, é. E diz, diz RTP3. Então. Passa de 347 para 383. É um aumento de 30 e. Repara, é um aumento de 36 recuperados. Quase. Tantos recuperados como mortes. Mas isto é assim, ontem havia 347. Pois, isto está bem, são dados de ontem, não vou conseguir obter dados de anteontem, está bem. Muito bem, vamos então seguir já sem a Adriana, que teve aqui que se retirar, mas vamos então aqui atualizar os dados, até porque eu penso que há mais de outros países, não apenas do Irão, não apenas de Portugal. Exatamente, eu estava certo na minha interpretação. Há 447 casos e 3 mortes na Bielorrússia. ...110 casos no Uzbequistão, aliás. Aqui ainda entraram os dados de Portugal. Há 64 casos e 9 mortes na Áustria. Atenção, porque na Áustria a taxa de mortalidade está a aumentar muito. Na Áustria, dizia eu, há 14.290 casos, 393 mortes. Neste momento, a taxa de mortalidade é ainda baixa, mas atenção. Mas atenção, porque ela já não é assim tão baixa quanto isso. Na verdade, até já chegou aos 2,75%. Olhando aqui para a Alemanha, a Alemanha tem 132.210 casos, 3.495 mortes. Em 132.210. 2.64 é mais ou menos a mesma coisa também. Enfim, no Irão, 1.512 casos novos, 94 mortes no total, 76.389, 4.777 mortes, 49.933 recuperados, 21.679 casos ativos, que a taxa diminuiu porque o número de pessoas que recuperaram mais o número de mortes é superior. Vamos atualizar, porque a qualquer momento vão chegar novos dados, como aliás já chegaram novos dados. São os dados de Portugal, ok, já temos aqui essa confirmação. Os dados de Portugal. Recuperando, 643 casos, 32 mortes, 36 recuperados, no total há 383 recuperados. Há 18.091 casos, há 599 mortes, por outras palavras, taxa de mortalidade é de 3.31%. Não há um aumento aqui no número de testes realizados, não temos essa informação. Sabemos apenas que o número de casos em estado grave está nos 208 neste momento. Bom, e para já também temos aqui os dados do Brasil, ainda que provisórios. Hoje, para já, há 422 casos, 20 mortes hoje. Há 1.552 mortes total para 25.684 casos. Taxa de mortalidade no Brasil é de 6.04%. O Brasil ultrapassa a barreira dos 6% na taxa de mortalidade. Há 14.026 recuperados. Este número é muito estranho. recuperados, o que levaria a taxa muito alta para cima de 50%, bem para cima, aliás, para os 54.61%. São os dados que temos à nossa disposição. Agora, vamos aqui analisar, porque o Brasil tem então estes recuperados todos, e será ótimo se assim for, mas vamos analisar os dados desta forma. O Brasil eu penso que há aqui qualquer coisa que não está certa. Então, vamos olhar para estes dados. Ontem, 1.832 casos. Ontem, 1.832. Mais 1.238. Portanto, 1.832 mais 1.238. Ah, 3.070, não é? 3.070 mais 1.230 dá basicamente 4.000. Eu vou somar que é mais seguro. Dá 4.300. Ora, 4.300 mais 1.173 dia 10 de abril, 1.644 casos. Dia 9 de abril, 1.957 casos. Por outras palavras, o Brasil, desde o dia 9 até ao dia 14, teve 9.074 casos. Eu até vou ver aqui mais. Se formos ao dia 8, vamos somar 2.154 casos. Eu acho que vocês já vão perceber onde é que eu quero chegar. É importante que se mantenham ligados aqui connosco. Dia 7, mais 1.851 casos. Estamos quase. Dia 7 de abril. 17 de abril, ok. Agora sim, dia 6 de abril, 929 casos, 14.008. Ora, se do dia 6, não é? Vamos aqui ao dia 5, só para tirar dúvidas. Mais 894 casos. Ah! 14.902 casos no Brasil desde o dia 5 de abril até o dia 14 de abril. Ora, vamos somar os de hoje. Dá 15.324. Há 15.324 casos em 11 dias, desde o dia 5 de abril até ao dia 15. Em 11 dias houve 15.324 casos. Portanto, quero dizer, há 15.324 Por outras palavras, ora, 15.324, o Brasil tem 25.684, peço desculpa. Portanto, digamos que antes o Brasil tinha, no dia 5 de Abril, ou até o dia 4, o Brasil tinha 10.360 casos. Agora, como é que o Brasil tem 14.026 recuperados e o número de mortes que já sabemos, 1.552, portanto 14.026 mais 1.152 dá 15.578. Como é que o Brasil tem uma taxa de recuperação superior a 50%, sendo que desde o dia 7 tem mais de 1.000 casos por dia? Mas mais do que isso, é que não é possível considerar recuperados com menos de 14 dias. Ora, se o Brasil só tinha 10.360 casos até ao dia 5 de Abril, e atenção, eu já não estou aqui a colocar os 14 dias, eu já estou a colocar 11 dias, até ao dia 5 de Abril, o Brasil tinha 10.360 casos. 10.360 casos. Como é que em 11 dias há tantos recuperados? Mas vamos aqui fazer aqui um outro teste, uma outra prova, para que os ouvintes tenham também aqui uma noção mais clara sobre estes acontecimentos. Vamos aqui olhar para o dia 6 de Abril, que foi quando o Brasil fechou o boletim do dia 5. Portanto, vamos aqui olhar para o Brasil. Eu estava só aqui a confirmar, e consigo confirmar então que vou ter acesso a estes dados. Que bom! E já vamos perceber porque é que eu estou a dizer isto. Ah, o Brasil aqui já vai contar um bocadinho mais, mas eu consigo aceder aqui aos dados que interessam. Ah, ok. Pronto, está aqui coisas que estão aqui a faltar um bocadinho, mas já vamos tratar de resolver aqui essas questões. Vamos então aqui ao Brasil, aos dados do dia 5. É importante que os ouvintes percebam aquilo que nós vamos aqui fazer, porque nós vamos tentar perceber qual é que foi a evolução do número de casos recuperados no Brasil, sendo que o Brasil tinha menos de 10.000 casos, portanto não conseguiria ter, por exemplo, uma taxa de recuperabilidade, ou seja, em 10.360 casos não conseguiria ter, por exemplo, 5.000 recuperados. Não conseguiria ter. Agora, lembro-me que durante muito tempo o número de casos recuperados era, penso, 127, não é? Penso, não tenho agora aqui a certeza. Já vou também tirar aqui a tira-teima aqui com os dados. Infelizmente o sistema aqui também é bastante lento, de forma que há um grande condicionamento aqui à informação, porque mesmo depois do sistema abrir, ele continua lento. Bom, eu olho aqui para o Brasil, que na altura ainda ia atrás de Portugal. Ok, aqui o Brasil já tinha 11 mil. Tinha 11 mil, estou aqui a ver dados. Ora, o Brasil na altura tinha, olhando para os dados do dia 5 de março, de 5 de abril, tinha fechado o seu relatório com 11.721 casos. 11.721. 467 novos casos. E cá está, os tais 127 recuperados. Acreditando que destes 11.721 tivéssemos 2 mil recuperados, acreditando nestes números, que não são, que não é o que tem aqui, aqui tem 127, mas vamos supor que seriam 2 mil, o Brasil teria, desde o dia 5, recuperado uma quantidade gigantesca de 12 mil pacientes. Como é que é possível em 11 dias recuperar 10 mil pacientes, ou 11 mil pacientes, ou 12 mil pacientes, quando o número total de casos no Brasil era de 11.721? Eu estou aqui a tentar perceber, de facto, como é que estes dados estão aqui, porque supostamente o Brasil teria registado. Faltam aqui dados, eu já percebi. Há aqui alguma imprecisão nos dados, porque no dia 5 de abril não se tinham registado apenas 460. Ah, ok, já percebi. Já percebi o que é que está aqui a acontecer. Peço desculpa. Não, ok, já percebi. É que eu não consigo obter os dados do dia anterior. Ok, já percebi então o que é que está aqui a acontecer. Mas seja como for, pegando nos dados do dia 6, a coisa ainda fica mais estranha, porque então seja como for, não faz sentido nenhum. Esta taxa de recuperabilidade não faz sentido nenhum, obviamente. Aqui está, ok. Então o número de casos, agora sim, o número de casos correto no dia 5 era de 11.254. Aparentemente eu somei aqui algum valor a mais, desde já peço desculpa por isso. Era de 11.254. 486 mortes e os tais 127 recuperados. O que, atenção, nem era um número assim tão discrepante quanto isso. Agora reparem, nós passamos de 486 mortes e 127 recuperados para 1.552 mortes e 14.026 recuperados. Há, de facto, aqui alguma grande incongruência nos dados, porque neste momento o Brasil tem uma taxa de recuperabilidade bem superior aos 50%. Ora, não há nenhum país, de facto não há nenhum país, a meio de uma pandemia, porque o Brasil ainda está em crescendo, não há nenhum país que tenha efetivamente uma taxa de recuperabilidade superior a 50%. Tal como também não há nenhum país que, a meio de uma pandemia, se calhar a única exceção seria aqui mesmo para a Argélia, mas e daí não sei, porque a Argélia pode já estar até no fim dessa pandemia, no fim da sua linha de ascendente. Pode estar numa fase descendente. Agora sim, o Brasil tem 14.026 recuperados. É 25.158, porque entanto já há aqui atualizações. Há 496 casos hoje, mais 25 mortes. Portanto, há, ou seja, há mais 5 mortes do que há pouco. 1.557, 14.026 recuperados. É um dado efetivamente muito estranho e que vamos obviamente acompanhar, mas não faz sentido. Adicionando 58 casos e uma morte ao Cazaquistão, 283 casos no Catar, e são para já os dados que nós temos. O especial de informação fica aqui. Vamos voltar à música no De Par em Par. Muito bem, são 12:43. Estamos no fim da linha desta edição do nosso De Par em Par. Ouvintes, foi um prazer estar com vocês. Foi realmente um grande prazer. Agora é tempo de ficarmos com Kali Yuga, música do Dada Garbeck. Atenção que este é um disco Antena Web recomenda. É um disco que a Antena Web recomenda, chama-se Vox Humana, e é o segundo álbum da Quadrologia que está a ser lançado então por Dada Garbeck, Rui Sousa de seu nome. Dada Garbeck, que é um nome que a música portuguesa deve apreciar, porque efetivamente tem uma grande capacidade de fazer arte, que é aquilo que faz um artista. E vocês vão perceber agora aqui pela própria música, este Kali Yuga, vão perceber de facto do que é que eu estou a falar. Eu escolhi este tema cantado em português, podia aqui escolher o This Is Not Misanthropy Parte 2, mas vou escolher este Kali Yuga porque tem é cantado e vocês vão perceber melhor onde é que eu quero chegar. Mas algum dia também vamos voltar a trazer este This Is Not Misanthropy Parte 2. Bom, este é um álbum que a Antena Web recomenda. Vox Humana saiu a 27 de março, está à venda nas plataformas online para comprarem e desfrutarem. E vamos, depois de Dada Garbeck com Kali Yuga, vamos ficar com Miquel Ferreira. Diamantina, ele te chama. Nesta edição do nosso programa. Ainda para mim também, Patrícia Alves. Vamos aqui recordar um tema de 2010. A música chama-se Miquel. Foi uma música que a cantora dedicou ao seu irmão. Por fim, um tema que fecha com melancolia esta edição. E com uma mensagem muito, muito forte. Chama-se Já Não Há Milagres, é de Andreína, e é com ela que fechamos esta edição do nosso programa. Ouvintes, quero agradecer a vossa escuta. Fica por aqui o nosso... Fica por aqui o nosso contributo quanto ao De Par em Par. Mas ele voltará algum dia. Eu tenho essa esperança de que ele volte algum dia. Um forte abraço a todos. E até amanhã. Ou melhor, sim, até amanhã. À tarde, é verdade, às 3 da tarde, no prato da casa, mas é até amanhã. Um forte abraço, até lá.
Levo comigo um saco de pão com a merenda. Levo cheio e bem pesado de sobras. São lamentos e lágrimas das horas em que sozinho no meio do campo abro o saco e moro as pedras de meu pesado saco. Levo comigo o saco de pão com a merenda, levo cheio e bem pesado de sobras. São lamentos e lágrimas das horas em que sozinho no meio do campo abro o saco escondido num canto e choro as pedras de meu pesado saco. Levo comigo o saco de pão com a merenda, levo cheio e bem pesado de sobras. São lamentos e lágrimas das horas em que sozinho no meio do campo abro o saco escondido num canto e choro as pedras de meu pesado saco.
ainda falta tanto para eu chegar. E o coração que não quer fugir desta terra que tu vais deixar e da casa que te viu sorrir. O caminho que te vai levar tem perigos por ultrapassar. Uma bola pode te atingir, mas o sonho não acaba assim. O amor te espera lá no fim. Diamantina, ele te chama. Diamantina, quem tu amas, quem tu ouves chama por ti. Diamantina, ele te chama. Nunca sabes quem podes encontrar. Talvez alguém te vá denunciar. Se tiver de ser andando fugida, sai pelas janelas escondidas. O amor te espera lá no fim. Diamantina, ele te chama. Diamantina, quem tu amas, quem tu ouves chama por ti. Diamantina, ele te chama. Diamantina, és a rainha que ele procura, que ele espera. Não percas fé. abandona os filhos teus. Onde estás?